Você está ouvindo A Voz da Vez, com a palavra Quem Sabe Envelhecer.
Estamos de volta com o nosso programa Voz da Vez, a palavra com quem sabe, com quem quer aprender a envelhecer. Rafael escolheu uma música horrível, né, gente? Que emoção essa música, né? Amigos para sempre. Por quê? O que essa música te diz, Rafael?
Primeiro, eu acredito muito na amizade. Eu acredito muito nas relações interpessoais, né, que a gente fala dentro da psicologia. Né, e que hoje é tão exigida e tão colocada, né? Hoje, se você pegar na psicologia de seleção e organizacional do trabalho, uma das coisas mais avaliadas hoje é relacionamento interpessoal.
É mesmo,
muito mais,
Rafael,
do que o potencial de inteligência das pessoas.
É mesmo, Rafael.
Porque o que vale hoje nas relações de trabalho é a gestão de equipe, a gestão de grupos. Então, esse trabalho de relacionamento interpessoal é extremamente importante.
Pessoas, o maior capital.
Exatamente. Então, eu acredito muito nisso. E, principalmente, a amizade que a gente deve ter com as pessoas que a gente gosta, né? Porque você ser amigo do seu filho, você ser amigo da sua esposa, não significa que você está levando ela para um relacionamento diferenciado. Não, você é parceiro, você está junto ali. Então, amigos para sempre significa para mim tudo que me envolve, né? Então, a relação com meus colegas de trabalho, relação com meus amigos, né? Que eu tenho vários, relação com a minha família, principalmente toda a minha família, tenho vários amigos da minha família, né? Que eu gosto muito, né? A começar, como disse, da minha esposa, minhas filhas, meu homem de patrão.
Ai, gente,
meus
que
netos,
privilégio, né? Família do Rafael que está escutando esse programa, né, Rafael? É muita sabedoria. Eu acho que você tem propriedade para falar das coisas que você fala, Rafael, né? Você vive essas coisas. E isso é uma diferença na vida entre o que a gente prega e o que a gente vive. Então, essa coerência, essa harmonia, né? Entre tempo vivido que você usa como um capital de aprendizado, né? E tá aí podendo, num programa, fazer essas declarações de amor em vínculos sólidos, em laços que você construiu, né, Rafael, ao longo de uma história, e como gestor de uma grande universidade, de um curso de psicologia, quantas pessoas estão ao seu redor? É com propriedade que você fala disso.
Exatamente.
Quantos conflitos você tem que mediar?
Você veja, hoje mesmo, né, os alunos me chamaram, os alunos do último ano, né, me chamaram na, que queriam conversar comigo, então eu pensei, bom, deve ser alguma coisa sobre o curso, alguma coisa de dificuldade que está acontecendo. Quando eu abro a porta, assim, então todo mundo com apito na mão e tal coisa, e me passaram uma faixa, melhor coordenador,
ai,
sabe?
Ai, Rafael, que emoção!
Então, sabe, essa amizade que a gente, que eu falo, né? Então, amigos para sempre, para mim, é esse significado. Das pessoas acreditarem naquilo que a gente faz, a partir da amizade mesmo, a partir daquilo que a gente faz, de bom, que a gente prega, do que a gente acredita, né?
Sim. Sabe? É, porque quando chama, a gente acha que é pepino, né?
É,
que é abacaxi.
Aí.
Ai, meu Deus, a gente só pensa em problema. Já põe a mão na cabeça, respira fundo, que precisa de mais energia para resolver.
É
e não, é uma gratificação.
Exatamente.
É uma homenagem, é um reconhecimento que diz: parabéns, você está no caminho certo.
Exato.
Segue esse caminho, né, Rafael?
Isso aí.
E quando eu falo isso para você, é na prática, Rafael, porque vai ser inesquecível, assim, para mim, para o resto da minha vida, o dia que eu fui te pedir uma oportunidade, né? Precisa, querendo, cheio de amor para dar, né? Querendo dar aula, querendo formar pessoas, sonho de ser professora. E você olhou para mim e disse assim: você só precisa de uma oportunidade. Então, são coisas inesquecíveis de alguém que vê potencial humano, de alguém que acredita no humano. De alguém que tá plantando, né, Rafael? E hoje, quem diria se alguém cochichasse no nosso ouvido naquele CRP, lá naquele ano de 2005, mais ou menos, por volta de 2005, hoje nós estamos em 2018, que essa amizade, essa parceria, né, Rafael? Então, acho que é disso que se trata, do que você tá falando, né? De parceiros, de juntos nós somos melhores. Diante de tanta rivalidade, de inveja, de puxar tapete,
isso,
né, Rafael? Esse mundo corporativo aí, de tantas doenças, porque isso dá doença, né, Rafael? Você
exatamente
que estuda qualidade de vida.
Nem fale, é muita doença, muita dificuldade. E outra que fico muito chateado quando eu vejo isso na relação entre as pessoas, é autofagia.
autofagia,
é.
Rafael.
O que significa é uma pessoa, quando vê que a outra está crescendo e brilhando e se desenvolvendo, no vulgar, né, no popular, é puxar o tapete dessa pessoa,
Rafael.
Né?
Uhum.
Então, eu acho que ser autofágico é uma coisa muito complicada.
Uhum.
E nós temos muitas pessoas autofágicas. Não consegue ver o outro brilhando e o outro desenvolvendo. E eu acho que a gente tem que admirar as pessoas que crescem. Como eu quero te parabenizar, você aqui com o programa de rádio e tudo. Estou muito orgulhoso de saber disso, gente, sabe?
Obrigada.
Pelos teus méritos, pela pessoa que você é, pelo teu trabalho, pelo teu crescimento, sabe?
Obrigada.
Então, isso é bacana, sabe? Então, não tem que ter autofagia com você. Tem que, pelo contrário, tem que ter aplaudir, sabe?
Ai, Rafael. Né? Rafael, só alguém realizado como você para poder falar isso, tá? Por quê, Rafael? Daí volta naquilo que eu estava tentando te perguntar, uhum. E são questões para mim. O que será que faz alguém ir lutar pelos sonhos? Porque aí você falava algo que eu vou querer te ouvir aqui. Você disse assim, sabe, quanta gente, né, joga areia no ventilador, para não falar outra coisa.
É isso,
né?
Aí.
Rafael,
isso.
Quantas pessoas chegam e dizem, não vai conseguir, não vai dar. E, Rafael, recentemente, né, coisas na minha vida pessoal que você sabe que eu passei, né, o falecimento do meu ex-marido, pai dos meus filhos, com quem eu vivi mais de 30 anos, quer dizer, um amor da minha vida. Então, refazer, tô em momento de luto, né, saindo de um luto, quer dizer, lutar com o luto, eu luto, né. Então, que capacidade é essa, né, Rafael, de não desistir, né? Eu busco a minha análise, né? Eu busco a análise, cada um vai buscar o que puder, a igreja, a religião, como dizia você, acredita em Deus, seja o que for, Rafael. Força para viver, para continuar a viver com afetos, com projetos.
Sim.
Então, Rafael, eu imagino que honra ouvir isso, né? Poder ouvir isso da sua boca. É um presente, né, de Deus, da vida, como você, dos seus alunos lá, a vida traz de volta o que a gente planta. Então, a capacidade das pessoas, da resiliência, de pegar com adubo, né, com esterco,
isso,
e fazer brotar.
Exato.
Então, eu penso, Rafael, que eu só posso ouvir isso da sua boca porque você é alguém que paga o preço. É alguém que tem podido dizer, né, confesso que vivi, né, porque eu imagino que você já passou muita dificuldade.
Com certeza.
Conta um pouco pra gente aqui, tua vida, tua história profissional, como é que foi? Conta um pouco pra gente aí.
Olha, eu tive vários percalços no meio da minha carreira, né? Coisa assim que eu vivi profissionalmente e que, sabe, eu convivi com assédio moral, né?
Uau!
Então foi bem complicado na minha fase de vida, onde eu estava precisando me colocar, vamos dizer assim. Eu tinha uma função já de peso dentro da empresa. E por uma vivência lá, que foi uma empresa comprou a outra, né? E essa aqui comprou, evidentemente, desqualificou todo mundo que estava na empresa comprada.
Né?
E isso, infelizmente, aconteceu comigo, né? Eu fui assediado moralmente, só que na época o conceito de assédio moral...
É, isso que eu ia te perguntar.
Né? Eu realmente não entendia direito, sabe? A gente falava muito de danos morais na época, né? Mas não de assédio moral.
E o que é assédio moral, Rafael?
Assédio moral é quando uma pessoa, ela assim, bem simplesmente explicando. Uma pessoa é humilhada, uma pessoa é colocada de lado, é colocada à margem das questões, sabe, é desprestigiada, é colocada, enfim, numa posição que ela não exerce nenhum fator, né, não trabalha, enfim, é desrespeitada totalmente. Então, se imagine o ser humano que tem uma busca por carreira, onde ele se sente útil, produtivo e tal... E entra uma pessoa e te coloca num lado, não te dá mais um projeto para você fazer, não te dá, passa funções, te coloca à margem de todo mundo, te coloca isolado de todo mundo, sabe? Por exemplo, eu fiquei numa mesa, só eu, dentro da área, sabe?
Nossa.
Mais ninguém. Meus colegas estavam tudo no bloco do outro lado,
nossa,
sabe?
Rafael.
Então, você imagina que você trabalha desse jeito.
Desprezado.
Totalmente desprezado, totalmente. Só que daí... O que a gente aprende da vida, né? Eu acho que essa questão mesmo me fez crescer, sabe? Porque eu saí dali, evidentemente, muito mal, né? Por isso que eu elogio tanto a minha esposa, que foi uma das pessoas que me deu força, barbaridade, né? Ela teve uma, um companheirismo, sabe, impressionante.
Junta,
sabe,
na alegria, né? E na tristeza.
Na alegria e na tristeza, sabe? Ela recolheu realmente o que sobrou de mim naquela, uhum. porque realmente eu saí muito mal, uhum. assim, baixo astral, assim, enfim, com princípio até de uma depressão, né? Uhum. E ela me levantou, né? Me fez, né? Eu acho que são coisas interessantes, né? Porque eu fui atrás de um mestrado, fui estudar, uhum. né? Imaginava já que uma empregabilidade seria importante para mim.
Uhum. Né? Uma porta se fechou, mas se abriu um portal.
Exatamente, se abriu o portal, exatamente. E é interessante, né? Porque você vê, eu fui para um. Fui lá para a Universidade do Tuiuti, inclusive, que eu comecei a minha vida como professor, uhum. eu devo muito uhum. a ela, né? Porque me abriu oportunidade para o trabalho, né?
Temos algo em comum, então.
Exatamente, foi muito bacana. E foi lá também que me conheceram, meu talento, na verdade, me chamaram para a coordenação de curso, né? Uhum, então eu devo muito a isso, sabe? Eu uhum. não sou uma pessoa que jamais não vou reconhecer aquilo uhum. que me foi bom, né?
Sim, há que ser grato na vida também, é qualidade de vida e felicidade. Exatamente, gratidão.
Exatamente, gratidão. Gratidão. Então, eu realmente sou grato a isso. E, logicamente, pelo meu trabalho desenvolvido, eu fui chamado até para a Universidade Positivo, onde eu estou atualmente, sou coordenador do curso de psicologia e de vários projetos, como o P-Maturidade é um deles, né?
Uhum.
Então, também sou muito grato à Universidade Positivo, né, por tudo que me acolheram, por tudo que me deram. Uhum. Hoje sou um profissional bastante realizado, porque realmente uhum. tive muita oportunidade e devo muito à Universidade Positivo por uhum. tudo que ela me abriu de horizonte, de
muitos
tudo, né?
desafios que você
muitos
enfrentou.
Muitos desafios, exatamente.
Uhum.
E graças a Deus, a gente, ouvindo, por exemplo, questões de autofagia,
uhum.
né, que as pessoas dizem, ah, e agora? Você não vai dar certo aqui, porque tem uma linha de estilo diferente, tem isso e aquilo. Eu não vi nada disso, fui lá e fiz.
A tal da coisa do povo que isso, fala as coisas.
É isso mesmo.
Pra inibir, se você ouvisse, você não tava lá.
É isso mesmo. Então, assim, só, né, pequenas experiências, uhum. teriam muito mais, mas uhum. né, teria que ter Sim. bastante tempo para contar Sim. um pouquinho. Mas, sim, contando que a gente já passou por vários problemas e processos, que eu estou falando aí de uma situação pessoal, que me abalou psicologicamente, abalou meu financeiro, inclusive, porque
claro.
Eu pedi salário, pedi emprego, né?
Uau.
Eu tive que começar a minha vida do zero com 48 anos de idade, né? Então, não é tão simples assim, né? Quem
Sim.
tem essa idade... Sabe bem o que eu estou falando, quem está desempregado sabe bem o que eu estou falando, né?
Sim, Rafael.
Mas uma coisa eu posso dizer e posso, né, fazer as pessoas pensar.
Uhum.
Eu não desisti de viver.
Uhum.
E eu fui atrás, sabe?
Sim.
Eu fui atrás, e por isso que eu falo a importância da minha esposa,
uhum.
que me empurrou, meus filhos que estavam sempre junto comigo, uhum. meus amigos, minha família, minha mãe.
Uhum.
Fantástica também, essa minha mãe, né, já falecida.
Faleceu.
Uhum. Mas minha mãe foi uma pessoa super importante para mim, sabe?
Uhum.
Meu pai já tinha falecido na época, inclusive,
uhum.
mas minha mãe foi de uma importância, meus irmãos, sabe? Enfim, uhum. a família, né, esse grupo assim de pessoas que, por
Sim.
isso que eu falo, esses são amigos para sempre.
Sim,
sabe?
Rafael, né? Sim. Rafael, bom, gente, é tanta preciosidade, eu tô aqui babando, porque, Rafael, de verdade, obrigada. É só quem viva e verás, né? Tem que viver para poder dizer tudo isso. Porque o povo fala assim, né, no popular, você vê as pingas que eu tomo, mas não vê os tombos que eu levo,
é,
né? Pode parecer, nossa, o Rafael, hoje nessa posição na vida, ó, oh, que sortudo. Né? Quer dizer, os preços que foram pagos, você também passou de cuidar. As pessoas, né? O que se faz com o que a vida traz? Que bom que chegou aquele povo lá na empresa e te deixou na mesa no cantinho.
É.
Porque olha o que isso gerou, né? Então, quando a vida põe os tropeços, né? Crise, né? Como sinônimo de oportunidade.
É.
Né, Rafael? O que você fez com tudo isso? Então, enfim, né? Agora nós estamos indo para o final do nosso segundo bloco. Gente, esse negócio passa muito rápido, né? Com tanta sabedoria, tanta experiência, uhum. Rafael teria, assim, né, não sei quantas horas para explicar. Mas nós temos o terceiro bloco, Rafael. Uhum. E eu vou pedir aquela música Amigo é Coisa para se guardar.
Para
ver como que é, Jonas? Canção da América, diz querido Jonas aqui, que está captando o som hoje e que sabe tudo sobre música. Fique aí, querido ouvinte, porque o papo aqui hoje é amizade, é felicidade, é amor, é pagar o preço pelo desejo. Então, voltamos já com o nosso terceiro bloco.
debaixo de sete chaves. Assim falava a canção que na América ouvi, mas quem cantava chorou ao ver seu amigo partir, mas quem ficou no pensamento voou com seu canto que o
Você está ouvindo A Voz da Vez, com a palavra Quem Sabe Envelhecer.